bem-vindos ao Malagueta Podcast. Eu sou Marcos Lacerda e o nosso papo de hoje é com a Gisele Ruiz Lanza. Ela é a diretora-geral da Intel para América Latina. Com mais de 25 anos de experiência, a sua carreira inclui passagens pela Argentina e México, onde ela atuou em diversas áreas como vendas ao consumidor, marketing, gerenciamento de vendas e desenvolvimento de canais. A Gisele se mudou para o Brasil há cerca de 18 anos, onde ela mora com seus dois filhos e o marido. Em seu tempo vago, Gisele é apaixonada por praticar esportes. Aqui nessa conversa, ela fala um pouquinho mais sobre isso com a gente. A Gisele também é co-chair do Conselho de Mulheres Executivas da Intel América Latina, que é um programa da Intel que incentiva diversidade e inclusão, promovendo o tema dentro e fora da empresa. Em 2021, a Forbes Brasil anunciou a Gisele como uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil, reconhecida como personalidade de destaque por sua atuação em tecnologia, inovação, diversidade e inclusão. Em 2022, a Horst e a Bloomberg Linha reconheceram a Gisele como uma das 100 CEOs mais inovadoras e transformadoras da América Latina. Nessa conversa aqui com a gente, ela enfatiza a importância de estabelecer objetivos ambiciosos, manter-se motivada e equilibrar a vida pessoal e profissional. E a Gisele também destaca o papel da transparência, confiança e foco no cliente no sucesso comercial. Ela menciona também a implementação de uma estratégia comercial bem-sucedida que dobrou o faturamento da Intel Brasil e a criação do projeto Recicla PC, envolvendo economia circular com impacto social. A Gisele fecha essa conversa com a gente hoje, dando valiosos conselhos para futuros gestores de vendas. E a seguir, vai então a nossa conversa com a Gisele Ruiz Lanza. Olá, Gisele.
Olá, Lacerda. Um prazer conversar contigo hoje.
Muito obrigado aqui por dar essa entrevista para o Malagueta Podcast. Gisele, já vou começar com a primeira pergunta. Eu sei que alguém na sua posição tem várias atribuições, além das metas comerciais, mas o que te ajuda a se concentrar nesse papel de gestora de vendas?
É uma ótima pergunta. Bom, atualmente o meu papel engloba liderar toda a operação na região da América Latina. E vendas é certamente uma das áreas que mais me motiva. Eu comecei a minha carreira na área de vendas há mais de 25 anos, e eu falo que certamente corre pelo meu sangue, né? O que me mantém motivada é colaborar, co-criar, realmente desenvolver soluções para os desafios dos nossos clientes, né? Eu falo soluções para os desafios reais, né? Ainda hoje, eu sempre falo que os dias que eu encerro mais feliz são os dias que estou junto com o time, junto com os clientes, né? No campo, como a gente fala. Eu gosto de trocar ideias, eu faço isso em casa também. Gosto de falar sobre tendências, sobre desafios, entender as prioridades, ter ou trazer, né, soluções que geram impacto, por colocar de alguma maneira, né? E nesse contexto, eu acredito nas relações com base na transparência, né? Eu costumo falar que mais do que business to business ou B2B é human to human, né? Pessoa a pessoa. E eu gosto de pessoas, isso me motiva, né? E isso dentro do mundo do trabalho, né? Na empresa. Outra coisa para mim super importante para me manter motivada nesse equilíbrio, né? Principalmente nessa vida tão movimentada, por colocar de alguma maneira, é passar tempo com a família, né? Com minha família, com meus amigos. Essa de trocar ideias também, né? Eu faço nesse contexto também. Mas algo que me mantém realmente energizada, motivada, com foco, né? E me traz muita disciplina são meus esportes, né? Você acabou de colocar, eu sou apaixonada literalmente por esporte. E eu gosto de assistir esporte, gosto de fazer esporte. Isso é algo que me faz manter a alimentação saudável, as horas de sono, me deixa feliz. Muitas vezes, quando estou correndo, por exemplo, são os momentos onde vêm as melhores ideias, né? Me ajuda a manter também perspectiva. Então, essas são algumas das coisas que, para mim, são fundamentais para me manter motivada, energizada, com disciplina e com foco.
Que legal, Gisele. Olha só, gente, quanta dica boa aqui. Transparência, que acho que é a base da confiança, muito bem colocado pela Gisele, e itens importantes que ela mencionou aqui, né? Família, esportes, alimentação, sono. Muito bacana, Gi. Bom, segunda pergunta que eu tenho aqui para você é se você se lembra de alguma estratégia comercial que você implementou e que obteve um sucesso interessante.
Muito bom. Primeiro, eu diria que assim, a estratégia comercial precisa estar super integrada com a estratégia da empresa, né, de uma maneira geral. Eu sempre gosto de começar com uma visão comum, com objetivos comuns, que sejam ambiciosos. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala que se os objetivos da sua empresa não te dão frio na barriga, então provavelmente não são ousados o suficiente, né? Então, eu utilizo isso, esse pensamento, muito até para os meus esportes, né? Foi assim que eu fui correr a minha primeira maratona, foi assim que fui fazer o meu primeiro triatlon, né? Coloca um objetivo bem audaz lá na frente e depois é basicamente trazer, né, a disciplina, o foco, e evidentemente treinar, né? Então, dessa mesma maneira, eu penso quando coloco objetivos de vendas, objetivos comerciais. Alguns anos atrás, já era certa que eu tenho trabalhado com um framework que chama OKRs, Objectives and Key Results, em inglês, né? OKRs. Casualmente, ele foi criado por um dos fundadores da Intel, na década dos 70, o Andy Grove. E, basicamente, em termos simples, ele consiste em definir objetivos, né, que sejam os objetivos mais importantes da empresa, os objetivos comerciais mais importantes, mas também resultados-chave para que a gente queira alcançar. E, a partir disso, claro, as principais iniciativas ao longo do trimestre, ao longo do mês ou ao longo do ano, para que esses resultados aconteçam. É um framework simples, mas é extremamente efetivo, né? Ao mesmo tempo, hoje se fala muito de uma mentalidade ágil, né? E eu acredito que faz toda a diferença. Então, todo esse contexto, eu acho que uma estratégia comercial que foi... acho que eu tenho muito orgulho, né? E a gente aprendeu muito nesse processo, foi... A gente utilizou um pouco dessas ferramentas. Alguns anos atrás, a gente colocou um objetivo muito audaz de... dobrar, basicamente, o faturamento da Intel Brasil. E foi uma estratégia de entrar em novos mercados, então, crescer no nosso mercado tradicional, o que a gente chama do core business, mas, ao mesmo tempo, desenvolver justamente uma estratégia para investir em mercados que nos permitiriam expandir e também algumas áreas que a gente queria explorar novas. Então, eu diria, a gente colocou 70% do tempo, 60% do tempo no negócio tradicional, em proteger e crescer, uns 30% dos recursos do tempo em novas áreas que nos permitam expandir o negócio e 10% em mercados, em segmentos que a gente iria explorar, iria pilotar novos modelos de negócio. E foi muito bem seguido para isso, além de construir essa estratégia de transformação do negócio, a gente precisou trabalhar a parte cultural, né? Porque para entrar em novos negócios, você precisa desenvolver, né, o talento, novas habilidades, aprender de novos mercados, né? Conectar com novos mercados, mas principalmente ter esse espírito, né, ágil de quando a gente quer ser ousado, precisa estar disposto a falhar, né? Mas esse trabalho de utilizar esse processo, às vezes, de falha como uma oportunidade de aprendizado, né? Então, tudo isso precisou realmente de um investimento não só na estratégia comercial e de negócio, mas investir numa transformação cultural que, no final, eu diria, foi um dos grandes legados de todo esse processo. A gente criou um framework, né, que a gente apelidou de Brasil Drive, né? E o Drive, basicamente, cada uma das letras era um pilar da estratégia, e isso gerou algo que seja fácil de lembrar, que seja fácil de comunicar, tanto para dentro como para fora da empresa. E eu diria que, de novo, além de nos ajudar de fato a alcançar os objetivos de faturamento, deixou esse legado de transformação cultural que nos permite hoje continuar crescendo e diria que até retendo e atraindo talentos também.
Muito bom. Gisele, como líder de vendas, em alguns momentos você e seu time acabam tendo que pensar fora da caixa para fechar um negócio importante. Você lembra de alguma situação como essa?
Sim. Seguindo um pouco com o que eu comentei, né, um dos pilares da estratégia anterior era expandir um dos nossos mercados, que é o mercado já mais maduro, onde a gente possuía bastante participação de mercado. E, por isso, a gente deu a liberdade, né, para esse time de trabalho, para esse squad, como a gente chama, de trazer ideias novas, inovadoras, disruptivas. E o mais interessante foi a resposta, que foi basicamente uma estratégia com um viés de impacto social, de ESG, que é uma grande tendência, como você sabe. E foi assim que nasceu o projeto Recicla PC, um projeto que basicamente visa expandir nosso market share ainda mais no mercado de PC, visa também criar, né, a troca da base instalada, mas envolvendo economia circular, que foi muito interessante, de novo, pelo conceito. Então, a maneira que a gente fez isso foi não começando do zero. Eu acredito muito, como tendência, no trabalho de ecossistema, de colaborar com o ecossistema, sejam os nossos clientes, seja um ecossistema maior. Então, dessa forma, a gente se uniu a uma startup que chama Circular Brain e que tem como DNA, né, trabalhar justamente a economia circular. Isso nos ajudou tanto do ponto de vista de trazer o expertise, mas também acelerar o nosso go-to-market, né, o tempo que a gente chegou ao mercado com o projeto. E é super interessante, de novo, porque ele ajuda, do ponto de vista de negócio, a estimular a troca de PC, né, comprar um PC novo, trocar um PC antigo, você tem, às vezes, em casa até engavetado, por um novo, mas também traz a questão de sustentabilidade, de descarte certo e de cuidado com o meio ambiente.
Muito bom, Gisele. Uma pergunta diferente agora. Relacionamento com clientes. O quão importante é isso para você?
Eu acredito, Lacerda, que é fundamental. Porque, como falei, eu acredito nas relações de longo prazo. Para construir realmente essa relação de longo prazo, a gente precisa, de novo, construir uma relação de transparência, né? Isso vai nos permitir, de fato, poder colaborar, construir, realmente agregar valor. No momento que essa relação é estabelecida, o cliente acaba se abrindo, né, para o que realmente é importante para ele, os desafios reais que ele tem. E isso vai gerando realmente um efeito, né, de valor muito, muito maior. Nem sempre, nessa relação de transparência, vamos ter a solução no momento que o cliente precisa. E isso significa, às vezes, né, falar para o cliente de maneira verdadeira que não vamos ter a melhor solução para ele, o que pode significar, né, perder um negócio de curto prazo, mas com certeza ganhar provavelmente muito mais para frente, né? Então, eu acredito que muitas vezes acabamos focando no que queremos vender, nos nossos próprios objetivos, ao invés de entender realmente o foco do cliente, entender a necessidade, as dores, os desafios dele. Então, essa mudança de mindset é muito importante, né? Entender realmente essas necessidades para poder criar a solução correta para o cliente. Então, eu acredito que no final isso vai fazer com que a relação ou o cliente nos veja muito mais como um parceiro de negócio que como um fornecedor. E é fundamental, né?
Muito bom, Gisele. Bom, caminhando para a nossa última pergunta, que conselho você daria para alguém que está sendo promovido ou promovida a uma posição de gestor, gestora de vendas?
Muito bom. Eu sempre comecei o meu caminho de gestão pensando no perfil de gestão que eu queria ter, num perfil de líder. E eu até escrevi isso muitos anos atrás, né, que é o meu mantra, por colocar de alguma maneira, como líder, independente se você vai ser líder de vendas ou qualquer outro líder. Isso te permite vincular isso com seus valores, né, com as referências que você tem, você ser consistente depois e, obviamente, ser autêntico. Isso, de novo, como eu falei, gera uma relação de confiança. É muito importante investir nas pessoas para construir um time de alta performance, né, nos valores que você quer construir como time de trabalho, né, a maneira de trabalhar, o propósito, a visão, essa visão conjunta, né, que leva todo mundo para frente. Você até pode discordar, né, mas tem uma visão, um propósito conjunto, valores, a maneira de trabalhar, é muito importante. Tem um escritor que eu gosto muito, que chama Lencioni, que fala justamente dessa pirâmide de confiança. E o que ele fala é que um dos principais desafios, né, para construir uma equipe de alta performance é ter essa base de confiança, né, de trust na base, que permita que exista esse conflito, né, saudável, né, essa discussão de diferentes perspectivas, que é muito importante, o que vai ajudar a aumentar o comprometimento das pessoas, da equipe, a trabalhar com responsabilidade, né, o que vai levar para que os resultados aconteçam. Então, é essa pirâmide de confiança de Lencioni que eu tenho utilizado nos últimos anos e tem me servido bastante para ter as conversas com o time. Eu não poderia deixar de falar de construir um time diverso, né, e diversidade aqui não falo só de gênero, né, é importante ter pessoas que tragam uma bagagem diferente, que tragam perspectivas, experiências diferentes, porque a gente vive num mundo cada vez mais complexo, né, mais incerto, com mais mudanças mais rápidas. Então, o time diverso te ajuda justamente a navegar essa incerteza, a navegar essa complexidade de uma maneira mais efetiva. Eu falo mais do que personalidades boas, né, talvez analogia com futebol, não basta ter excelentes jogadores, você precisa de fato ter uma equipe, né, uma equipe que confia, uma equipe que trabalha junto, uma equipe que entra no campo realmente como time, não como grandes individualidades, né, e dessa maneira que eu gosto de construir equipes, as pessoas fazem uma diferença enorme, né, para que os resultados realmente aconteçam de uma maneira sustentável, né? Como eu falo, a transformação do negócio só pode acontecer se você também passa por um trabalho de construção de cultura forte também.
Excelentes dicas, Gisele. Gisele, muitíssimo obrigado aqui pelo seu tempo, por esse bate-papo muito legal aqui no Malagueta Podcast.
Obrigada, Lacerda.